Semana passada a gente falou sobre a inovação da fé do Abraão Avinu. Quem entendeu, vale a pena ouvir que foi uma revolução, não? Qual é?
Não é fácil.
Hum?
Deixa eu só te perguntar uma coisa. Alguém me perguntou, pensando... foi um amigo nosso, os filhos são 12, né, que Jacó fez.
Os filhos de Jacó são 12. 12 tribos.
Será que é verdade? Eu não sei onde esse meu amigo viu... que tem uma filha também no meio.
Tem uma filha também, a gente escreveu na tabela.
Mas isso não é 12, isso que é 10.
Como assim 10? 10.
10 filhos.
Não.
Falei pra ele que não é.
12 filhos e uma filha.
Então são 13?
São filhos de tribos, é só pelos meninos. Então são 12 tribos.
Tá bom. Tá, pronto. Só pra tirar a dúvida.
Na semana passada a gente viu sobre o Abraão Avinu, porque ele é chamado Ma'amin Harishon, o primeiro Rosh Ma'aminim, o cabeça dos fiéis. A gente viu que Adam Harishon também acreditava em Deus, Noah também acreditava em Deus. Então qual foi a grande inovação de Abraão? Na semana passada a gente elaborou bem só, resumo curtíssimo, que Abraão Avinu inovou a fé em si próprio. Ou seja... que até então Noah, por exemplo, achava que, de fato, existe Deus, existe, mas eu não tenho contato nenhum com ele, e eu não tenho sentido, quer dizer, Deus vem e fala para mim, eu vou destruir o mundo inteiro e você eu vou salvar. Eu tenho valor para ser salvo, quem já sou eu? Nada perante Deus, eu não tenho nenhuma proximidade a Deus. E Abraão Avinu veio com a grande novidade que o homem sim tem proximidade a Deus, o homem sim tem como se conectar a Deus, o homem tem como se comunicar com Deus e assim por diante. A Mishnah fala no Pirkei Avot. Por favor.
Nossa, que delícia!
Uau, bem-vinda!
Senta aí do lado da minha.
Então. Ela já vem, você reclama?
Tá ótimo,
oi, bicho, mami.
É que ele até
escapou
todo
da boca dela. Escapou.
Minha esposa tá doente e ficou em casa, porque tem que ir dar aula, tá reclamando.
Desculpa, eu quero. Não.
Vai assustar ela, primeira vez.
Ela veio.
Muito bem, a Mishnah fala o seguinte, a Mishnah fala, Sara nisyonot nivnasa Abraham Avinu. A Mishnah conta para nós, no Pirkei Avot, que Abraham Avinu passou por 10 testes. Por isso que eu estou começando agora, antes de a gente começar a Parashah de Lech Lechá, que vai começar a falar sobre toda a história de Abraham, embora já começamos a ver a história dele, como ele nasceu, como ele chegou a reconhecer Deus, etc, etc. Mas, paramos aqui. Agora, se Deus quiser, nós vamos entrar numa nova Parashah. Parashat Lech Lechá. E em Parashat Lech Lechá, a Torá vai contar para nós a história de Abraham. Tudo o que ele passou na vida dele. Não vai terminar aí. Ainda vai ter mais duas parashiot contando sobre a vida dele. Mais uma e meia, melhor dizendo. Quer dizer, tem bastante coisa para se aprender de Abraham Avinu. Afinal, é o primeiro dos patriarcas. Então, a Mishnah conta que Abraham Avinu passou por 10 testes na vida dele. Diz a Mishnah, Ve'amad bechulam. Ele passou nos 10 testes. Tirou nota 10. Por quê? Leodia kamachibato shel Abraham Avinu. Isso para nos informar quão querido é Abraham Avinu.
Deixa eu só fazer uma pergunta.
Fala.
Por que é chamado de patriarca?
Por quê? Os pais.
Mas por que os outros não?
Por que que outros? De Abraham começa tudo. Nosso povo, pelo menos. Certo? Quer dizer, Adam Arishon é o pai do mundo inteiro. Noah também é o pai da humanidade, porque no dilúvio foi tudo destruído, ele é o pai da humanidade. Tanto é que a gente até chegou a comentar aqui uma outra vez, que os goyim são chamados de Benei Noah, filhos de Noah.
Porque lá também estão os outros povos. Né?
Sim, exatamente. Agora, onde começa o marco que começa judaísmo. Nós, então ainda não é exatamente judaísmo, porque a gente falou que povo mesmo, como um povo, só quando a gente recebeu a Torá. A Torá não era um povo, era uma família. Então a família nossa começou lá. Abraão é o primeiro. Primeiro por quê? Por causa da descoberta que a gente mencionou na semana passada, que ele inovou que cada um de nós pode ter contato direto com Hashem. Você tem direito de pedir coisas para Deus. Você tem que se aproximar de Deus e assim por diante.
E Abraão via Deus, né?
Abraão...
Assim como Moshe.
Via Deus, eu não sei, não dá para se dizer isso,
Moshe
não.
Moshe via.
Igual Moshe, ninguém.
Ninguém?
Quer dizer, não é exatamente ver, mas... Abraão conversava com Hashem, mas a presença divina para Abraão não era tão forte como para Moshe. Como? Abraão Avinu, tem que pensar e ver, não obrigatoriamente. Tem vezes que Abraão sim fala com Hashem acordado. Em sonhos, o que sim tem que... Está escrito aqui, em sonhos, Deus se revela para eventuais goyim que merecem.
E a história do... De quando ele fala a frase de que teu povo vai ser tão grande quanto as estrelas do céu,
sim, sim.
Não tem um começo que está deitado?
Naquele momento, não sei se está deitado, mas naquele momento, naquele momento ele está... Naquele momento, de fato... A gente vai chegar lá, se Deus quiser, com o tempo. A gente está chegando lá, está pertinho, mas umas 4, 5 horas a gente chega lá, se Deus quiser. Bem pertinho. É, lá, de fato, lá é diferente. Está escrito na Torá, Vetardemana flala Abraham, um peso de escuridão caiu sobre ele. Então, a gente vai ver lá se aquele adormeceu, de fato ele adormeceu, mas por que isso? Porque ele viu uma coisa muito pesada. Deus mostra para Abraão o que vai acontecer com toda a descendência dele. Você vê o sofrimento que o povo vai passar, fica tudo escuro, como se fala em Yiddish. Quem sabe falar Yiddish? Aqui é Finster of the Eugen. Sabe falar Yiddish?
Eugen
eu entendi. Finster of the Eugen é preto nos olhos. Sabe quando a pessoa vai desmaiada nos livros e fica tudo escuro? Então, é exatamente isso. Abraão naquele momento passa por isso. Ele fica tudo escuro, mas fica escuro por causa dessa visão muito forte que ele vê. A gente vai chegar lá, se Deus quiser, mas você tem razão. Aí nesse caso, sim, achando falar com ele meio no apagado, no escuro.
Aí quando eu aprendi que era criança, então tanto falava que era sonhando.
Ah, pode ser. Isso é verdade. Muito bem. Agora vamos ver então. O Abraão Avinu vai passar em vida por 10 testes. A gente vai depois, se Deus quiser, analisar um por um com calma quando a gente chegar neles. Mas vamos só mencionar quais são os 10 testes que Abraão vai passar. Abraão Avinu vai passar pelo primeiro teste que nós já vimos, que é Ur Kasdim. Quando nós contamos toda a história de Abraão, de infância dele, a gente viu que ele, quando descobriu a existência de Hashem, o pai, o Terach, não gostou nada disso. E no final das contas, Abraão foi lá, destruiu as idolatrias do pai, na famosa história que toda criança tem no Gan, que ele ficou cuidando das estátuas do pai na lojinha. E, num dado momento, ele foi, pegou comida e colocou perante eles. E destruiu todos e colocou o martelo na mão do maior. Quando... O pai veio lá, esse barulho que está acontecendo aqui, ele falou, não tem nada a ver com isso. Eu trouxe comida e coloquei aqui. Só que os mais novos não respeitaram os mais velhos, os menores, os maiores. Atacaram a comida, começou uma briga aqui que você não faz ideia. E um quebrou o outro. E olha só, até o maior, o grandão que tem aqui, o maior que tem, está com o martelo na mão. Aí o pai olhou para ele e falou, Abraão, que você para com besteira, você acha que eu vou acreditar nessas histórias? Eles não se mexem, eles não falam, eles não comem, o que você está falando? Então Abraão virou para a terra e falou, bom, se é assim, então como é que você acredita que esse negócio criou o mundo? E depois, a gente viu várias outras coisas que aconteceram com Abraão, difundindo a existência de Hashem. O Nimrod, o rei, fica furioso com Abraão vindo pela décima vez, e resolve que vai queimar o Abraão vivo. E assim Abraão é preso e é jogado dentro de uma fornalha. E Abraão não tem medo nenhum. Não tem problema. Se é para comprovar que Deus existe, Deus vai mostrar que existe e pronto. E assim Abraão é jogado dentro da fornalha, como a gente viu, ele ficou 3 dias passeando dentro da fornalha. As cordas que ele estava preso se soltaram, se queimaram, e ficou lá passeando. E o Nimrod, mandou gente lá para ver como é que está o Abraão, já virou pozinho, e eles voltam e falam, não, Abraão está passeando. Não, não pode ser que não está passeando, manda outras pessoas lá para ver, eles voltam. Aí ele não acredita. E o próprio Nimrod vai lá, quando ele olha, ele fala, não, é possível. Então vocês vão lá, pegam ele. E aí oito vão tentar pegar, se queimam. E aí ele vê que não tem jeito. Então o Nimrod grita para Abraão, vem cá, sai daí. E Abraão sai. Então nesse momento, Abraão Avinu está se auto-sacrificando. E era um teste. Deus queria ver. O que você vai fazer agora? Vai falar, não, sabe uma coisa? Não, Deus, eu nunca falei de Deus. Não, imagina. Só para não te matar? Ou você vai entrar na fornalha mesmo assim, sabendo que é para comprovar a existência de Deus? Esse é o primeiro teste que Abraão Avinu passa. O segundo teste que Abraão passa é como a Parashá Lech Lechá começa. Quando Deus manda Abraão, com 75 anos, largar tudo. Você vai largar teu país, você vai largar tua família, você vai largar tudo, você se levanta e vai para um lugar que eu vou te indicar. No primeiro momento, Deus nem fala para onde ele deve ir. Você vai para onde eu te mostrar. Você imagina só, uma pessoa de vida feita. Tem os seus negócios, tem o seu grupo de pessoas, afinal, Abraão Avinu, durante todos esses anos, com 75 anos ele está saindo, com 3 ele descobriu a existência de Hashem, e com 50, com 40, 50 ele já estava difundindo isso à vontade lá. Imagina que ele tem todo um grupo de pessoas que passaram a acreditar em Deus, ele tem os pais, ele tem os irmãos, quer dizer, o irmão, porque um morreu, ele tem o lugar, está acostumado. E de repente Deus fala para ele, meu amigo, levanta, larga tudo aí e vem.
Ele não tinha esposa até então?
Tinha esposa.
Tinha?
Sim.
Foi com ela.
Foi com ela. Levanta e vai. Para onde? Eu vou te mostrar. Imagina só, o cara sai, faz as malas, estou indo. Eu vou. No final das contas, ele não só vai com a Sarai, a sua esposa, ele leva toda a turma dele também. Pois é, se Deus quiser, com calma. Mas, de qualquer forma, é uma coisa assim, e ele vai agora para uma terra nova, e a gente vai ver depois que Deus dá uma série de promessas para ele. Depois a gente promete para ele algumas coisas que a pessoa perde quando viaja. Perde o nome, por exemplo. Lá ele era o Abraão, todo mundo conhecia. Abraão, depois de chegar num país, ninguém sabe quem é aquele cara lá. E assim por diante, Deus promete para ele que ele vai ter sucesso lá. E Abraão vai. Confia em Deus e vamos embora. Para onde ele vai? Para a terra de Canaã. Futuramente vai ser a terra de Israel. Segundo teste. Terceiro teste. Abraão chega lá. Deus me mandou para cá. Fome. Espera aí, Deus. Você falou para eu sair da minha casa. Para fazer minhas malas, para vir para essa terra. Chego aqui e tem fome. Você quer me matar de fome? Ou então me mandasse para outro lugar? Você me manda para cá?
O que tinha lá? Nada.
Como assim que tinha? Tinha? Lógico que tinha. Um monte de gente morava lá. A terra de Canaã era super habitada, mas tinha fome. Então eu saio de um lugar onde eu estava vivendo bem para vir para a fome. E nesse momento, Abraão, então, desce para o Egito. Para poder conseguir comida e tal. Depois ele vai voltar para casa. Mas é mais um teste. Ele podia, naquele momento, reclamar com Deus. Falar, Deus, eu não estou entendendo esse negócio. Você me mandou sair de casa e agora eu chego aqui numa terra nova. Você prometeu mundos e fundos. Eu chego aqui e tem fome. Abraão não reclama.
Egito é na hora, né?
É, também é longa viagem. De qualquer forma, Abraão não reclama. Vai para o Egito, vamos comprar comida lá, vamos quanto necessário tempo precisar lá, e depois nós vamos retornar.
Demorava alguns meses, entende?
Não era rápido. Quando ele chega lá, a Sarai é raptada pelo faraó. Esse é o quarto teste dele. Ele pedia de novo, começar, Deus, já chega. Não reclama. Depois a Torá vai nos contar sobre uma super guerra que teve. 4 reis guerrearam contra 5 reis. Uma guerra, na época, pesada. E esses 4 reis sequestram, depois que vencem os 5 reis, Ele sequestra um monte de gente, dentre esses o sobrinho do Abraham, que veio junto. Depois você vê que o Lot acabou vindo atrás e perguntou para Abraham: posso ir junto com você? Foi junto para Canaã do Abraham. Agora, o Lot foi raptado e Abraham Avinu, sobrinho, tem que fazer alguma coisa. E Abraham vai e luta contra quatro reis fortes. Imagina, são quatro contra cinco e os quatro venceram. E Abraham vai lá com uma meia dúzia de gato pingado do Abraham lutar contra ele, eles quatro, para libertarem o sobrinho dele que está lá preso. E automaticamente liberta todo o resto. Sexto teste do Abraham Avinu.
Quarto é
a Sará, quinto é essa guerra. Sexto é o Brit Menabtarim, que tem a ver com o que você falou antes. Brit Menabtarim é um pacto chamado Pacto dos Pedaços. Se Deus quiser, lá, no momento certo, a gente vai ver com calma. Onde Deus mostra para Abraham Avinu, seus descendentes vão ser escravos no Egito. E depois eles vão passar por uma série de outros exílios e vão sofrer. Imagina que Abraham Avinu viu tudo o que está acontecendo hoje, por exemplo. São palestinos matando judeus, etc. Ele tudo isso assistiu, Israel, Irã ameaçando, ele também viu. Hashem mostrou para ele tudo o que o povo vai passar. Abraham podia virar para Deus e falar: Deus, espera, isso já é demais. Você está falando que eu sou o seu queridinho, você está dizendo que meus descendentes vão receber uma super Torá, e de repente agora você me mostra que vão ser massacrados. Como? Abraham não reclama. Abraham aceita tudo isso e normal. Depois vem o sétimo teste. O sétimo teste é Brit Milá. Um velhinho com 99 anos, Deus fala para ele: você tem que fazer Brit Milá em você mesmo. Oitavo teste.
E o filho dele?
O que tem isso?
Também não foi um teste?
Sim, calma, esse é o último. Em seguida, Abraham Avinu tem que também ir para a terra de Gerar, que era pertinho, mais perto ainda do que o Egito. E lá Avimelech rapta sua esposa pela segunda vez. Primeiro foi o faraó, agora é Avimelech. E de novo Abraham tem que passar por esse teste. Ele aceitou tudo numa boa. O nono teste, Abraham vai ter que se casar com a Hagar. Ou seja, Abraham e Sarah estão casados um tempão, não tem filhos.
Porque ele foi obrigado a casar
com... Não, então a Sarah dá a ideia para Abraham. Depois a gente vai ver se Deus quiser. Fala: olha, não consegue ter filho comigo? Casa com a Hagar e quem sabe dessa forma eu também vou conseguir engravidar depois de você. E assim ele casa com a Hagar, tem um filhinho terrível, chamado Ismael. Passa um tempo e finalmente, quer dizer 13 anos, e finalmente fazem Brit Milá, todo mundo, e depois de 14 anos, Abraham tem um filho.
A Sara já era de família.
Um segundo filho.
Já de família. Ela também cumpria as coisas com Abraão?
Ela era.
Não cumpria, assim, não idolatrava, não...
Se da casa dos pais?
É.
Uma boa pergunta.
Nessa casa dela, provavelmente ela já fazia.
Porque ele se rebelou contra o pai dele,
sim,
porque eles idolatravam.
Sim.
Daí ele forma uma família.
Ele se casa com ela nesse meio tempo.
Isso.
É uma boa pergunta. Porque no final das contas ela era a sobrinha dele.
Ah, Sara era a sobrinha dele.
O Abraham tinha um dos irmãos chamado Haran. Ah. E o Haran era pai da esposa dele. Da Sara. A Sara era a sobrinha dele.
Ele,
agora,
ele
qual
uma,
era o...
Ele vem de uma família idólatra.
Ele vem de uma família completamente idólatra. É. Ele começou do zero.
É.
A Sara, uma boa pergunta. Se ela já começou antes... Se casou com Abraham, e aí? Uma boa pergunta. Tem que procurar.
Então, o segundo filho é da Hagar também, né?
O primeiro filho é da Hagar,
o
certo?
É da
Agora, o segundo filho que Abraham tem com a Sará, o Yitzhak. Os dois começam a crescer juntos. Marmanjão e o pequenininho. 14 anos de diferença. E agora começa a ter um problema. O Ishmael não estava exatamente no bom caminho. Ele começou a ensinar coisas erradas para o Yitzhak. A Sarah, com uma boa de chamar, preocupada com a educação do filho, fala para Abraham, desse jeito,
não dá.
Então o negócio é o seguinte, você vai botar a tua Hagar para fora de casa junto com o filho dela. Imagina só, tudo bem, você que não é o melhor filho do mundo, mas é filho. Você coloca para fora de casa. E Abraham, naquele momento, fica meio na dúvida. Por um lado, a Sarah está mandando colocar para fora, por outro lado, tem aquele sentimento que é o filho dele, é a esposa dele também. E Deus fala para Abraham, Kola Sher Tomar Elecha Sarah, Shma Bekola. Tudo que a Sarah falar para você, você ouve. Mandou botar para fora, você vai botar para fora. Bom, agora é Deus mandando. Mas mesmo assim, você pode imaginar que Deus está falando para Abraham, coloca teu filho para fora de casa. Claro, meu filho. Abraham está no meio de duas facas. Mas mesmo assim, Abraham Avinu atende a opinião de Hashem, Deus mandou, eu vou colocar o Ishmael para fora de casa. Pronto. Lógico que não precisa também chutar ele para fora, pode falar bonitinho para ele ir embora, mas colocou ele para fora de casa. Exatamente. E por final, finalmente, décimo teste. Décimo teste, que é quando Deus fala para Abraham, você vai pegar o seu filho querido Isaac e levar para o altar. Naquele momento, Abraham podia desabar. Deus, você me prometeu que eu vou para uma terra maravilhosa e que eu vou ter um filho e que vai ser aquele que vai manter essa minha tradição eternamente. E de repente eu chego aqui, já passei por fome, já raptaram minhas esposas, já passei por um monte de coisa e de repente agora você fala para mim, sabe aquele filho lá que eu prometi? Mata ele. Como assim? Abraham não reclama, Abraham não questiona, Abraham pega o Isaac e vai. Na realidade, como a gente vai ver lá na frente, Deus nunca falou para matar o Isaac, em nenhum momento. Se subentende, ele fala, você vai levar o teu filho para o altar. Bom, ele vai para cima do altar. Como? O que vai fazer? Tem que queimar, etc, etc. Mas Deus nunca falou para ele fazer isso. Por isso, quando chega lá, Deus fala, muito bom, Abraham, gostei. É um bom menino. Você me obedeceu. Mas vou te falar uma coisa. Eu nunca falei para sacrificar ele. Eu falei para trazer ele até cima do altar. Você fez isso. Agora tira ele de cima do altar e tchau. Vai para casa. A gente vai chegar, se Deus quiser, nisso. Tem bastante tempo para chegar, mas vamos chegar também, se Deus quiser, nisso. Então, de uma forma geral, Abraham Avinu passa por esses 10 testes.
São testes muito difíceis.
Testes extremamente difíceis.
Primeiro ele manda o embora com a mãe.
Ele manda o filho embora e depois ele tem que levar o outro, o querido, ele tem que matar, como se fosse.
Por que isso?
Então, por que testes? Por que de fato Abraham tem que passar por testes?
Por quê? Ele menino, por quê?
Por quê? Calma, vamos chegar lá. Para que nós estamos hoje aqui? Para isso.
Eu tenho uma pergunta antes. Você falou que Ismael não era uma boa... Eu não lembro de nada de
como
que falava mal dele.
Mas o Ismael já não se comportava. Não sei se você quiser. Ele já fazia um monte de coisas erradas.
Mais uma pergunta. Os pais de Abrão continuaram idólatras ou eles ficam junto com Abrão? Ou
não, no final da vida, o pai faz chover. Mas, finzinho, ele acaba acreditando em Deus.
Mas ele foi junto.
Ele não foi junto.
Não.
Então, é depois, na verdade. Eles foram juntos uma parte do caminho e se instalaram numa outra cidade. Eles moravam em Ur-Kasdim, eles foram até Haran.
Ah,
e lá ficaram, acho que eu mencionei essa passagem. Ficaram em Haran e de Haran só Abraham continuou com Sarah e o Lot que resolveu ir na cola, e também todos os discípulos de Abraham também acabaram indo juntos.
Meio uma curiosidade, naquela época, quando Abraão iniciou o monoteísmo, né, já num ser só, já existia essa parte física de sinagoga, de... Não, nada.
Nada disso.
Nada disso. Isso é bem depois. Tá.
Isso é só quando a gente vira um povo, aí sim.
Tá.
Sinagoga, tem Beit HaMikdash, etc. Muito bem. Por que tudo isso? Então, o avô de Rabi Natan explica, o avô de Rabi Natan é uma braita, ele é um braita, ele falou tudo que Rabi Yehuda Hanassi não colocou na Mishnah, está na braita. O avô de Rabi Natan, hã? São, não, os fora, lembra que ficou fora? O livro que ficou fora. Então, a gente viu que eram os caderninhos de todos eles. Avô de Rabi Natan, você já sabe que era do Rabi Natan. Ele escreve por que, de fato, Abraão Avinu passou por 10 testes, para que ele depois venha pegar a sua recompensa e os anjos possam dizer: Abraão Avinu é o que melhor merece a recompensa. Ele passou na prova. Passou na prova, merece. O Rashi traz também sobre isso. A primeira Mishnah desse capítulo que eu estava lendo para vocês nos conta que o mundo foi criado com 10 ditos.
10?
10 ditos. Deus falou 10 coisas diferentes e se criou o mundo. Uma vez que o mundo foi criado com 10, para poder manter o mundo também era necessário vir alguém e passar por 10 testes de fé em Hashem. Isso vai dar continuidade para o mundo. Não só isso, o Rashi também traz que no futuro nós vamos receber 10 ditos no Monte Sinai, ligados aos 10 ditos da criação do mundo, mas também ligados aos 10 testes que Abraão Avinu passou. Mais ainda, quando o povo faz o bezerro de ouro, que a gente vai ver, se Deus quiser, bem mais para frente, e Moshe Rabbeinu quebra as tábuas com os 10 ditos, porque Deus não ficou além de furioso com o povo, e Deus acabou sim perdoando o povo, porque tinham 10 testes que Abraão Avinu passou, esses méritos desses 10 testes, Deus também perdoou para o povo, por terem quebrado as tábuas da lei.
Agora, encanar com o número 10, né? Depois mais tarde é número 40.
Não, tem 40, muitos números que 40, tem coisas ligadas. A gente já visto 40 bastante numa bula, no dilúvio. Agora tem bastante 10. Muitas vezes a gente se pergunta, a gente até já teve uma aula inteira sobre isso uma vez, mas às vezes a gente se pergunta por que, que eventualmente algum tzadik passa por tanto sofrimento. É boa gente, por que tanto sofrimento, tantos testes, tanto... Pra quê? Uma das respostas, já vi outras também, quando falamos sobre isso. Deus sabe quem vai passar numa prova e quem não. Ele sabe que essa pessoa aqui vai conseguir. Se ele vai conseguir, vamos dar. Teste bem difícil. Esse daqui é bom menino, vai conseguir passar. Por intermédio desses testes, que geralmente testes envolvem sofrimento, ele vai acrescentar para si próprio mais méritos e, de uma forma geral, para toda a humanidade. Abraão Avinu vai passar por situações difíceis e vai poupar muitas outras situações dos descendentes dele. Se Abraão não tivesse passado por isso, imagina o quanto nós teríamos que passar por testes. Até recentemente faleceu em Israel um dos rabinos que já foi rabino-chefe de Israel, era Mordechai Eliyahu. Ele, nos últimos dois anos, há dois Pesach atrás, um pouco antes de Pesach, ele um dia virou para a esposa e falou: estou saindo para uma reza. E se juntaram um monte de grandes rabinos, imagino que foi no Kotel, não tenho certeza, e foram fazer uma fila. Quando ele voltou, a esposa perguntou, o que é isso? E ele disse, nós percebemos que tem decretos muito graves sobre o povo de Israel e nós fomos rezar para impedir que isso aconteça. No dia seguinte, foi Rosh Chodesh Adar, primeiro dia de Adar, que aconteceu aquele atentado naquela yeshiva em Yerushalayim. Um louco entrou e atirou para todos os lados, matou 8 pessoas. E aí, se não me engano, ele até chegou a falar para a esposa falou, era isso que estava dizendo? Ele falou, coisas muito piores, graças a Deus só foi isso. Só, entre aspas. Mas, quer dizer, você imagina o que poderia ser.
Depois,
logo depois, quando foi Pesach, o Rav Mordechai Eliyahu teve derrame. E a esposa, tudo bem, foi para o hospital, estava muito mal. E a esposa perguntou, o que, que é isso? Ele falou, eu recebi sobre mim que boa parte do sofrimento que o povo de Israel tem que passar, que recaia sobre mim. Prefiro eu passar do que os outros passarem. E assim ele ficou durante 2 anos, mal no hospital, ia e vinha, foi milagres atrás de milagres. Todos os médicos que cuidaram dele falaram que não é, até um dos médicos principais lá falou, não é um milagre divino, não é um milagre médico, é um milagre divino. Falou, nem na medicina existe um milagre como esse. O homem quase morreu, ou até chegou aí e voltar assim um monte de vezes. E até na época a esposa perguntou para ele, falou, mas... você assume uma coisa, você nem me perguntou se você pode assumir isso. Ele falou, eu tinha certeza que você não vai aceitar. Mas eu preciso fazer isso pelo povo. E assim ele sofreu durante 2 anos, até que faleceu agora, faz 3 semanas. Então, você vê que quando um tzadik resolve pegar o... assumir o jugo do resto, ele acaba sofrendo bastante. Mas pelo menos ele está liberando os outros. E ele sabe que ele vai aguentar. Até o último minuto, mas ele sofreu, até o último minuto estava firme e continuou estudando o Torá quando dava no hospital e continuou incentivando os alunos dele a continuar, etc, etc. Então você vê que uma pessoa que tem força, Deus aproveita. Por isso também, a faca que o Avraham Avinu vai levar com ele quando ele vai levar o seu filho para o altar, é chamada Ma'achelet. A Torá chama de Ma'achelet. Uma linguagem completamente diferente, não é? Mas Tzakin. Parece Tzakin. Chamada de Ma'achelet, que é no sentido de consumir. Explica o nosso sábio, Urashi, traz lá que Ma'achelet é do verbo Ochel. Comer, comida. Ou seja, Ma'achelet quer dizer que o povo de Israel vai comer, vai se alimentar desses méritos do Avraham Avinu. E não é à toa. O mérito que o Avraham tem do número 10, desse número 10, é tão grande que um dos motivos que nós tocamos shofar no Rosh Hashanah é para lembrar o carneiro que foi sacrificado no lugar do Yitzhak. E nós mencionamos isso na reza de Rosh Hashanah diversas vezes. Que nós queremos que Deus lembre da Akedat Yitzhak. Por quê? Porque é um mérito que é incalculável. Não só esse teste, mas esse é o décimo. Depois de 10 testes, Abraão se manteve firme o tempo todo e chegou ao ponto de levar o filho dele para o altar. Como a gente já vai ver na continuação, quão grande é isso. Nós chamamos Avraham de Avraham Avinu, até estou perguntando. Avinu, nosso pai, por quê? Nós sentimos que ele é nosso papai. Por quê? Porque os méritos dele nós consumimos até hoje. Nós aproveitamos os méritos dele até os dias de hoje. Ele é nosso pai. Quem é o pai? Que protege o filho? Ele é Avraham. Não só isso, mas, ainda por cima, nós vemos que nós, como filhos, mantivemos o caminho dele. Aquele legado que Abraham deixou, nós seguimos. Nós seguimos piamente isso. Essa força que Abraão teve de aguentar e suportar todos esses testes que ele passou, foi passado hereditariamente para nós. E desde então, a história comprovou que os testes que Abraão passou, nós passamos, e nós passamos, nos dois sentidos. Nós conseguimos também tirar nota 10 nisso. Abraão Avinu foi jogado numa fornalha. Quantos do nosso povo não foram jogados na fornalha pela fé em Hashem? E foram. Entraram no fogo. Abraão tem um segundo teste. Vai embora de onde você mora. Quem não foi embora de onde mora? Nosso povo é nômade o tempo todo. Está sempre saindo de um lugar para o outro. Sempre fugindo. E mesmo assim, a gente se mantém firme. Então a gente tem essa força. Nós temos essa força porque está no nosso sangue. Que Abraão conquistou isso e deu nosso sangue. A gente viu semana passada que Abraão Avinu, depois que descobriu tudo, ele vira para Deus e fala: Deus, tá bom, eu consegui conquistar isso e eu sei que isso vai ficar firme dentro de mim, porque eu consegui conquistar isso. É uma descoberta minha. Para quem garante que meus filhos, que vão herdar tudo de mão beijada, olha Deus tem contato com você, sirva a Hashem, etc, etc, tudo que a gente recebeu do Abraão Avinu, quem me garante que eles também vão conseguir manter isso firme para sempre? E aí que Deus mostra para ele: olha, teus filhos vão ser exilados diversas vezes. Eles vão sofrer, igual você. Você passou por teste, mas você é cara forte. Então foi 10 assim, em uma vida já resolveu o problema. Você já está firme. Eles não são tão fortes. Vai ser devagarzinho. E vai uma hora um lugar vai ter algum problema, depois o outro lugar vai passar por um teste, depois o outro vai passar por um teste, uma pessoa vai passar por um teste, uma comunidade vai passar por um teste. Sim, as coisas vão devagarzinho. Eles vão passar por tudo que você passou, Abraão. E eles vão ter força, porque eles têm essa herança do Abraão Avinu de ser forte e manter essa fé firme. Olha só. Esses testes são tão fortes que as mitzvot que tem no meio disso, ou melhor, a mitzvah que tem no meio desses 10 testes, é a mitzvah que o povo de Israel mais mantém firme. Brit Milá. Pode ser o cara mais afastado. Brit Milá ele faz nos filhos. Essa mitzvah se mantém tão firme dentro do nosso povo, por quê? Porque faz parte dos testes de Abraão Avinu. Outra mitzvah aqui do Shoshan. Entregar a alma em nome de Hashem. É uma mitzvah que também o nosso povo dificilmente falha nela. Se ele vai ser levado para um campo de concentração, porque ele é judeu, ele vai ser levado. E se ele lá vai, ó, vai ser levado na Inquisição. Ó, ou você acredita agora em outras coisas, ou a gente vai te matar. Então me mata. Eu não vou deixar de acreditar em Deus, porque essa é a verdade. De onde nós temos toda essa força? Abraão Avinu.
Matzada também, né?
Foi. Matzada também foi. Ou quer dizer, lá na verdade não era bem de aceitar alguma coisa, mas eles também foram firmes e se mantiveram firmes que aqui romanos não vão chegar. É interessante que de todos esses 10 testes que Abraão passou, um deles está como uma dica. Está escrito claro. Qual? O único que a gente já contou até agora. O teste que Abraão passou, sendo jogado na fornalha, não está escrito no Chumash claramente. É Midrash.
É isso que eu queria fazer uma pergunta.
Os outros 9 estão escritos todos detalhadamente na Torá. O primeiro dos testes não está escrito detalhado na Torá. A única coisa, tem dicas. Por exemplo, está escrito Urkazim. Então, nossos sábios nos trazem na Torá oral, lembra que a gente já falou bastante sobre isso. Na Torá oral, nossos sábios trazem no Midrash, parte histórica da Torá oral, contam para nós o que foi que aconteceu em Ur-Kasdim, que se chama Ur-Kasdim, porque é o fogo de Kasdim. O que, tem lá? O que aconteceu? A fornalha? O que aconteceu lá? Aconteceu a história da Abraão Avinu que foi jogado na fornalha. Por que esse dos 10 testes não está escrito claro? Rav Lau traz.
Então, tudo isso que você está contando para a gente.
Sim.
Não está tudo na Torá.
Na Torá escrita.
É, na Torá escrita. Sim. Então, uma parte é por esses.
Midrashim. Sim.
Quem? Mas quem que está interpretando?
É interpretação.
Hã?
Isso não é interpretação. Midrashim não é interpretação. A gente falou na época, Midrashim é tudo que não está escrito claro na Torá, da parte mais histórica. Igual tem em Torá oral das mitzvot.
Uhum.
A Torá fala que você vai guardar Shabbat. Como se guarda Shabbat? Você tem que ter tradição oral. E essa tradição oral, que está escrita já posteriormente, a gente viu que foi tudo escrito na Gemará.
Torá oral que foi escrita.
Exatamente. Então lá você tem todas as leis de Shabbat. Agora, também da mesma forma, a Torá não traz todas as historinhas que estavam acontecendo. Então, o que não está escrito na Torá foi transmitido oralmente, foi escrito Midrashim. Na mesma época do Talmud, foram escritos Midrashim.
Aí certo? Você não está, então, falando as várias...
Isso não é interpretação, isso é um fato. Está escrito no Midrash, que é Torá oral, não tem divergências entre isso.
Uhum.
Um fato que Abraham Avinu passou por esse teste primeiro. Uhum. Tanto é que a Torá chama de Ur Kasdim. O que é Ur Kasdim? Mais para frente, Abraham Avinu vai falar, Anochi Afar Vaefer. Eu sou pó da terra e cinza. O que você quer dizer que cinza? Ele quer dizer, eu escapei de ser cinza. Depois a gente vai chegar lá na frente, vai ver o que ele quer dizer com isso e tal. Mas ele declara isso. Você vê dicas dessa história, mas quais são os detalhes da história? Midrashim. Igual a história do... Quer dizer, não é só... Por exemplo, a história de Abraham quebrando as estátuas dos pais. Está escrito claro na Torá. Isso também são midrashim.
Isso é tudo Torá oral.
Isso é tudo Torá oral.
Mas ninguém interpreta isso.
Você pode ter interpretações depois, a partir
sim.
daí. Mas não, essas histórias são histórias.
Então você não está falando nenhuma interpretação
não.
de...
Não. Agora você vai fazer uma interpretação. Ou seja, por quê? Que isso está escrito no Midrash e não na Torá. E todos os outros 9 testes que Abraham passou estão escritos claros na Torá. Por que essa diferença? Para isso, precisa de uma interpretação. O Rav Lau explica que existe uma grande diferença entre o primeiro teste e os outros. Está escrito no Teilim. Mi'ale behar Hashem. Salmo 24. Quem vai subir no monte de Hashem? Ou seja, que não é fácil você escalar a montanha de Hashem. Porém, ele continua agora para um nível mais difícil. Diz o Teilim. O mi'akum bintom kotcho. E quem vai conseguir se manter no lugar sagrado de Hashem? Ou seja, escalar é difícil, mas se manter, muito mais difícil. Todo mundo tem um momento na vida dele que ele está tão empolgado que ele está pronto a entregar a alma dele. É um segundo. Porém, o difícil é se manter naquela empolgação toda. Isso é complicado. Um momento é fácil. O tempo todo é difícil. Por exemplo, Yom Kippur, quantos não cumprem? Quantos não tomam cuidado com Yom Kippur? Mas Shabbat é muito mais rigoroso que Yom Kippur. Por que que Shabbat é tão deixado de lado e Yom Kippur não? Yom Kippur é uma vez por ano. Uma vez por ano, a gente quebra o galho, tá bom, vai. Não é tão difícil, vai. Mas Shabbat toda semana já é muito difícil. Ou seja, uma vez é fácil. Manter é difícil. O cara vai fazer bar mitzvah do filho. Chega na sinagoga e põe tefilim. Quando foi a última vez que você pôs tefilim, bar mitzvah dele? Não, mas agora, tudo bem, a gente põe. Mas no dia seguinte, tá bom. Talvez até no dia seguinte eu vou fazer um esforço em casa colocar. E no terceiro dia já, mais tarde eu coloco, no quarto dia já não coloca mais. Por que isso? Porque um momento é uma coisa difícil, mas dá para encarar. Mas o tempo todo, uma constância, é uma coisa muito difícil. Da mesma forma, os testes de Abraão Avino. O primeiro teste é um teste difícil, mas até que é fácil. Ele acredita em Deus. Ele vai entrar na fornalha e acabou. Acabou. Um momento não é tão difícil. Agora, o sujeito com 75 anos, largar o país dele, a cidade dele, a casinha dele, a família dele, os amigos dele, o negócio dele, largar tudo, 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 e é para sempre. Ele vai viver 175 anos. Tem mais 100 anos de vida, longe de todo aquele, toda aquela maravilha que ele montou durante 75 anos. Isso é fácil? Largar tudo é mais difícil. Por isso, o primeiro deles não precisa estar escrito claro. Os outros já são uma coisa assim. Imagina, Abraão Avinu conseguiu se manter firme em 9 testes a mais. O primeiro era mais simples. É verdade, é verdade. Mas de qualquer forma, ele fica com o Brit Milá para sempre. Tudo bem, depois já é mais tranquilo. É uma boa pergunta. Deus então faz o Abraão passar por testes. Para que o Abraão precisa passar por testes? Por que o homem precisa passar por testes? Olha, no final das contas, Deus sabe o que vai ser? Deus sabe. Deus sabe se a pessoa é forte ou não é forte? Sabe. Mas Deus já sabe que o cara vai passar no teste. Então, para que fazer? Se você tem um aluno maravilhoso, já sabe que vai tirar 10 no exercício. Por que você vai dar o exercício? Deixa para lá. Para que Deus vai dar agora uma prova para alguém? Ele vai passar. Deixa ele sossegado. Disse a nossa Mishnah aqui que é para demonstrar o amor de Abraão Avinu. Hashem não precisa comprovar que Abraão é de fato pessoa fiel. Deus sabe. Mas Deus quer que os outros saibam quem é Abraão Avinu. Para que os outros saibam. E para que os outros no futuro vão chegar e falar: Deus, peraí, me explica aí, como é que é esse negócio? Eu também merecia ter Israel, por que você não dá Israel para mim? Eu também merecia recompensa, por que você não dá para mim? E Abraão, o que ele fez de especial? Quem já é ele? Ah, agora tem, olha aqui, vou tirar a prova dele, vou te mostrar, tirou 10. Ele merece, você está reclamando dele. Ele merece. Não é que Abraão recebeu de presente, de graça. Não, Abraão se esforçou. Passou por 10 testes ali, demonstrou que ele é bem firme, de fato, e bem fiel. Rav Shimshon Feierhirsch ainda acrescenta que, lógico que Deus não precisa fazer provas para o homem. Deus sabe e está comprovado para ele quem é e quem não é. Mas, para que a pessoa possa crescer, ele precisa passar por testes. Ele precisa crescer tanto para demonstrar para os outros, como para si próprio. Imagina só um sujeito que vende panelas. Ele quer mostrar que a panela dele é resistente. O que ele vai fazer? Vai começar a dar pancadas numa panela para mostrar para você que a panela é forte. Ele vai pegar aquela panela que já caiu algumas vezes no chão, uma panela que já está meio lascada. Não, essa daqui é arriscada. Vou dar uma pancada e de repente o negócio quebra e o comprador não vai querer mais. Ele vai pegar a melhor panela que ele tem no estoque, que está bem firme, que dá para ver que essa vai aguentar e pá, dá uma paulada em cima. Nossa, tá vendo? A panela é boa, resistente. Hashem pega, para mostrar para os outros as coisas, ele pega quem aguenta. Abraão Avinu é forte? Ótimo. Eu vou mostrar para vocês o que quer dizer ser fiel a Deus. Abraão vai mostrar para vocês. E ele aguenta.
Mas você está falando, então, as pessoas mais fortes, mais capazes, são as que mais sofrem?
Muito possivelmente.
Aquela velha história do Peca.
É o Peca, né? Não, quer dizer assim, achando não dá um teste maior do que a pessoa consegue passar. Então a pessoa é muito simples e muito baixa, que não vai conseguir aguentar nada, muito fraquinho. Ele vai passar por coisinhas bobas. Isso é bem forte, você vai colocar testes mais fortes para ele. Isso vai servir de exemplo para a humanidade. Vão olhar e falar, olha só, uau, o Amavindo se jogou na fornalha por Deus? Então, pelo jeito tem que acreditar em Deus mesmo. Que negócio é esse? Estou brincando com fogo. Abraão Avino chega em Israel, fome, e ele não abriu a boca. Ele foi. Ele segue o que Hashem fala para ele e acabou. Eu não vou ficar discutindo com Deus. Não tem por que ficar discutindo com Deus. Olha só que coisa. As pessoas vão aprendendo a lição do Abraão Avino. O Meir Netiv traz também uma parábola para isso. Que imagina só uma prova oral na escola, em público, com todos os pais lá. E o professor olha e pensa agora, bom, se eu fizer a pergunta pro Zezinho lá, que nunca presta atenção na aula. Imagina só que coisa. Pegar tão mal, todos os pais vão olhar, esse professor aí, ninguém sabe nada, aí já perguntou para um, perguntou pro Joãozinho, perguntou pro outro, ninguém sabe responder. Mas o que ele vai fazer? Ele vai escolher o melhor aluno. Vai começar por ele. Abraão, o que, que você disse sobre não sei o que lá? Aí ele vai responder na lata. Então, aplaudir, vai, olha só, professor, aí é bom. Assim também, aqui, Deus faz uma prova, 10 provas com Abraão Avino, e tem 2 sentidos. Como disse a Mishnah, Leodia Kamachibatosh Abraão Avino, para demonstrar quanto amor tem Abraão Avino. Mas é para os dois lados. Quanto amor Deus tem por Abraão Avino, e quanto amor Abraão Avino tem por Deus. E aí comprova de novo aquilo que a gente falou semana passada, que Abraão Avino estava querendo demonstrar que você pode amar Deus. Não pensa que Deus é tão distante, imagina eu com Deus, o que eu tenho a ver? Não, você pode amar Deus, olha só, eu amo Deus. Eu amo que eu estou disposto a fazer para Deus o que Ele me mandar fazer. Por mais que tem coisas que parecem estranhas, por mais que tem coisas que são questionáveis, eu não questiono. Porque quando você ama alguém, você não questiona, você faz o que Ele te manda. Existia um outro grande na história, Iov, Jó. Tem um livro inteiro sobre ele. Ele passou por sofrimentos e sofrimentos e sofrimentos. Mas tem uma diferença muito grande entre Iov e Abraão Avino. E que é uma diferença que existe entre pessoas. Iov passou por tudo isso e cabisbaixo, triste e sentido. Abraão Avino passou pelos 10 testes de cabeça erguida, alegre, feliz e saltitante. Essa é uma diferença enorme em passar num teste. Existe o que passa no teste. Mas, em, vamos chamar assim, nota de comportamento, mais ou menos, porque imagina, ele passou todo triste. E existe aquele que passa bem nos testes e ainda por cima ganha nota 10 em comportamento. Ele passa com alegria, ele sabe o que está fazendo, ele está passando por tudo isso, porque achando que é que ele passe e isso vai ajudar ele. Por que isso vai ajudar ele? Uma pessoa normal é acomodada. Eu sei fazer isso, isso, isso. Ah, faz aquilo. Não, não sei fazer. Ah, isso é muito difícil para mim. Não, imagina, pensou aquilo. Não, nem fala, imagina, que eu não vou nunca conseguir fazer isso. De repente, em uma situação, a pessoa descobre os poderes que ele tem que nunca imaginava. Tem tantas histórias de pessoas que se acham, quer dizer, qualquer pessoa acha que ele tem uma força limitada. E de repente Deus nos livre, um carro vira em alguém, filho dele, por exemplo, eu já vi histórias disso, e o cara sozinho vira o carro. Ele não consegue nem levantar uma mesa, de repente ele gira um carro de 1 tonelada. Sim. Por quê? Porque ele passou por esse teste. não é o único motivo, mas ele passou por esse teste para ver que ele tem capacidade. Não diz que não tem capacidade, a pessoa tem capacidade. Ele tem tanta força que consegue virar um carro sozinho, sem ajuda nenhuma. Por quê? Porque é o momento que ele sentiu necessidade, ele vai com tudo. Assim também, Deus faz a pessoa passar por diversos testes. E Abraão também passou pelos 10 testes para Abraão. Você vai ver que você é um cara super capaz. Muito mais você imagina que você é capaz. Bom, quanto mais a pessoa se sente capaz, maior tem que ser o teste para elevar ele mais ainda. Quem está aqui embaixo, precisa subir um pouquinho. Teste pequeno. Quem já está aqui, precisa subir mais. Como é que sobe mais? O teste tem que ser muito maior do que isso. Abraão Avinu passa por um super teste para mostrar para ele: Abraão, você é um cara capaz, você vai conseguir. O primeiro teste escrito na Torá fala as palavras Lech Lecha. Vai para você. Vou entender o que quer dizer isso. Vai. O último dos 10 testes, de novo, está escrito Lech Lecha. Abraão Avinu começa o trajeto dele caminhando e Abraão Avinu termina o trajeto dele, não terminando, continua caminhando. Sadiquim não tem momento de parada aqui no mundo. Não tem parar. Parar depois de 120. Aqui no mundo tem que o tempo todo ir, continuar. Na Hassidut consta que esse mundo é como se fosse duas margens do rio. E você precisa atravessar. Não tem bote, não tem barquinho, não tem ponte. O que você tem? Você tem um filete bem fininho assim, de gelo em cima da água. Se ele for e pular, dá um salto, quebra o gelo e vai para o fundo do rio. Se ele ficar parado, vai derretendo, está afundado do mesmo jeito. O único jeito de atravessar esse rio é dar passo atrás e passo, devagarzinho, com calma, com cuidado, vai andando, e vai chegar do outro lado. Assim também na nossa vida. Se a pessoa dá um salto, ele vai cair. Não pode dar saltos. Mas também ficar parado, vai afogar do mesmo jeito. Tem que andar. Tem que estar em movimento constante. E Abraão Avinu está em movimento constante. Lech Lecha. Ele começa no movimento e ele termina no movimento. Abraão Avinu não para um segundo. Ele foi de um teste para outro teste. Ele vê, puxa vida, eu tenho mais capacidade. Vamos em frente. Aí vem um próximo teste. Eu tenho mais capacidade. Eu vou conseguir. Ele vai. Chega. Chegou. O teste mais difícil é o último. É o décimo. E curioso, o último teste é chamado do teste de Abraham e não do teste de Yitzhak. Espera aí, Yitzhak. Quem está sendo levado para cima do altar? Abraham ou Yitzhak? Yitzhak? Mas aqui voltamos de novo. Para o Yitzhak é difícil, mas passa. Ele vai morrer, acabou. É um segundo. Para Abraão Avinu levar o filho para o altar, voltar para casa e continuar a vida inteira assim, é uma coisa que não dá nem para entender como alguém consegue.
Como alguém pede.
Esse é o teste. Esse é o teste tão forte. Imagina Abraão Avinu, podia pensar agora, ficar pensando minhoca. Ele vai levando o Isaac para o altar e vai ficar pensando: Isaac, eu vou voltar para casa. Imagina só, eu chegar em casa, a Sarah vai me perguntar: cadê o Itchale? Eu vou falar: matei. Oi, vavoi. Imagina só agora, eu tenho uma longa vida pela frente. E o que vai ser? Como eu vou viver sem meu filho? E mais ainda, Deus ainda falou que esse é o filho único, escolhido, que vai ter toda a descendência, todo o meu futuro está acabando agora. E eu vou ter que viver ainda uma vida pensando, amargurado, que acabou tudo. Todos os meus planos maravilhosos de herança espiritual, acabou. Mas Abraão Avinu não pensa isso. Aí que está o teste do Abraão Avinu. Abraão Avinu vai com toda a confiança e toda a fé. Sabe onde está a diferença? Abraão Avinu começou com um teste que era morrer santificando o nome de Deus. E Abraão termina no teste mais difícil, viver santificando o nome de Deus. viver santificando o nome de Deus é muito mais difícil. Porque morrer, morreu. Acabou. Viver numa constante, o tempo todo, a pessoa santificar o nome de Deus, isso é complicado. Estamos aqui para isso. É tão complicado que estamos aqui para isso. Abraão Avino começou lá do começo e ele terminou no teste que nós temos que manter. Lech lecha, vai. Nós temos que manter firme o tempo todo o teste mais difícil. Viver como judeus. Não morrer como judeus. É de fato difícil. É duro morrer como judeu. Não tem dúvida. É complicado isso. Mas é um segundo. Se a pessoa tiver aquele momento e se sentir firme, ele passa. Viver e o tempo todo passar por testes e testes e testes e testes na vida, isso é de fato demonstrar a confiança em Hashem. E essa provavelmente é das maiores heranças que nós temos do Abraham. Nós herdamos duas coisas principais do Abraham. Morrer em nome de Hashem e mais do que isso, viver em nome de Hashem.